Feche os teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta. Pai, nós agradecemos o Senhor. E nós agora nos rendemos ao Senhor, Pai. Para a meditação bíblica, nessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa palavra. Nós pedimos que o Espírito Santo agora esteja ministrando a nossa vida. Ministrando a igreja, os irmãos, as irmãs. Todos que aqui chegaram nessa noite, que a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando profundamente e revelando detalhes da alma de cada um, falando conosco, Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esse pequeno verso da Bíblia, o sábio Salomão, quem escreveu, ele escreveu que o justo cairá 7 vezes, mas ele se levantará, ele não ficará prostrado. Amém? Ele não ficará prostrado, caído. Como que o justo pode cair? Pastor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus cuida do justo, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos. É verdade, mas a Bíblia também fala que Deus prova para conosco o seu amor. E muitos de nós achamos que o amor de Deus, ou que o verdadeiro amor é somente aquele amor que pode só dizer sim, sim, sim. Vocês acreditam que o amor é assim? Não. O amor verdadeiro não é assim. O amor verdadeiro, ele, na caminhada da vida, ele tem princípios de elogios, princípios de bênção para quem pratica, mas o amor também tem princípios de correção, tem princípios de provas, tem princípios que levam-nos a ser provados. Então veja bem, agora, sendo Deus tão grande, de uma capacidade tão profunda em nos amar, existem momentos na nossa vida que os filhos, eles caem. Os filhos caem. Agora, qual que é o papel do pai? Primeiro lugar, o papel do pai é sempre o coração cheio de amor, pronto para levantar o seu filho. Você pode prestar atenção, você que está aqui, se tiver 5 crianças chorando, você conhece a voz do seu filho. Conhece ou não conhece? Você escuta um choro e fala, olha, isso aqui é meu filho. Se ele gritar lá longe, você imediatamente, é meu filho. Você conhece. Agora você imagina, irmão, Deus com toda a sua essência profunda, ele conhece cada um de nós, ele conhece todos os seus seguidores. Veja bem, qual que é a maior naturalidade da criança quando ela cai? Imediatamente ela chora, ela grita, ela chama pelo socorro, ela grita imediatamente. E aí, irmão, o pai vai correndo, né? Os pais vão correndo lá e a levanta. Quantas vezes teu filho caiu, você levantou ele? E quantas vezes você o perdoou? Quantas vezes ele te desobedeceu? Aí você o amou. Agora, o amor de Deus é muito maior que o nosso. Jesus disse: se vós que sois mau, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará coisas boas, ou seja, o Espírito Santo que nós precisamos. Queridos irmãos, o amor de Deus é grande, é profundo, é imenso. Quando nós cometemos talvez algum erro, alguma falha, um deslize ou uma fraqueza existencial ou um hábito de fraqueza dentro da alma da pessoa, a pessoa que está habituada às vezes a praticar determinadas coisas e ela é fraca naquela área, e Deus então, com a sua misericórdia, conhecedor do seu filho, o Senhor sempre presente, para quê? Para socorrê-lo, para ajudá-lo. Deus te conhece. Deus sabe aonde está a tua maior fraqueza. Nós estamos aqui em mais de 200 pessoas, mas o Senhor, meu querido, conhece cada um de nós. E aqueles que estão nos ouvindo em casa, lá na tua casa, Deus conhece. Deus sabe. Irmãos, o amor de Deus é tremendo. E o que um pai espera de um filho? No seu maior momento de fraqueza, no seu maior momento de necessidade, o pai quer ouvir a voz do seu filho. Se o seu filho não pedir ajuda para você, e for pedir ajuda a estranhos, como sentirá você? Ei, olha aqui para mim todos. Se o seu filho precisar de ajuda e ele não pedir ajuda para você, e ele procurar outros, como sentirá você? Por que que o meu filho não me procurou? Por que que meu filho não veio atrás de mim? É uma necessidade, todo pai, irmãos, ainda que seu filho cresceu, quantas pessoas acham que tem a experiência autossuficiente para resolver as coisas sozinho? E tem pessoas que são orgulhosas, que elas acham que elas são totalmente capazes de fazer tudo sozinho, e não pede ajuda, e às vezes esquecem até de Deus. Não pede direção nem para Deus, nem para o Senhor ela pergunta: Deus, o Senhor está nesse negócio? O Senhor está me encaminhando esse negócio? A tua mão está sobre mim? Se o Senhor está sobre mim, o Senhor me conduz? Se o Senhor não está sobre mim, então, Senhor, o Senhor me tira desse lamaçal, me tira dessa coisa que não agrada os teus olhos. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir o teu grito. O Senhor, irmãos, Ele nos ama profundamente. E nos seus momentos de fraqueza, você deve pedir ajuda. Primeiramente a Deus. Segundo, a autoridade sobre a sua vida. Peça ajuda. Os casais devem conversar em casa. Os filhos devem procurar os pais. Os pais também têm que ser humildes e procurar os filhos. Chame seu filho, converse com ele. Você precisa fazer isso. Não tente fazer tudo sozinho. Ninguém é capaz de resolver tudo sozinho, irmãos. Nós precisamos aceitar ajuda. Amém? Nós precisamos ser humildes. A humildade é uma virtude muito grande. Por exemplo, a humildade nos faz reconhecer os nossos erros. O apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 18, versículo de número 21, Pedro, ele aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta assim para Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Ô Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? E Jesus falou para ele: até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja, irmãos, que a pessoa, quando ela vai pedir ajuda, quando ela vai pedir perdão, ela já está demonstrando o ato de humildade. Ela já está reconhecendo que ela errou. Ela já está reconhecendo a sua condição errada. O orgulho, irmãos, leva as pessoas à autodestruição. O orgulho procede à queda. Mas a humildade antecede a honra. Ela traz a honra. Quando as pessoas caem, quando as pessoas fracassam, quando as pessoas erram, e elas são humildes para reconhecer, e elas então procuram naquela situação se levantar, ela procura o ofendido, ela procura, o que que acontece, amados? A pessoa então, ela é perdoada. Deus deseja que nós temos um despertamento, amém, irmão? Deus deseja que cada ser humano que erra, que fracassa na vida, ou que falha, ou que num momento de dificuldade ele fracassou, qual é o desejo? É que a pessoa se levante. Vou te dar outro exemplo: se o teu filho cair, levou um escorregão lá, ele abre a boca e chora. Você já cata ele, dá uma sacudida e põe ele de pé. Ele deita de novo. O que você faz com ele, irmão? Se ele estiver bem e continuar chorando, você já vai ficar irritado e fala: menino, levanta. Já acabou. Já caiu, mas você já levantou. Vamos para frente. Agora, quantos crentes, Jesus já te perdoou, você já se levantou, você foi abençoado, você já foi liberto, você já foi transformado, você está lá caído, chorando ainda. Ai, meu Deus, aquela repetição. Jesus já levou o teu pecado na cruz, já te perdoou, já te levantou, você já está de pé. Então Deus não quer que você continue lá deitado, choramingando. Deus não quer que você carregue aquele espírito de comiseração, porque você não é um coitadinho. Ninguém de nós somos coitadinhos. Nós não precisamos ficar gritando, pelo contrário, irmão, Deus quer que nós nos levantemos. Deus quer que nós nos despertamos. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de graça, cheio de misericórdia e bondade. Nós sabemos. Então Deus quer que nós tenhamos atitudes de fé. Se você caiu, se você levou uma lambada na vida, se você levou uma queda, não era algo que você queria, muito bem, Deus quer que você se levante. Deus quer que você caminhe, que você ande agora. Exemplo bíblico. A Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus está falando conosco, dizendo, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta. Os mortos, eles não sentem, não falam, não choram. Eles não têm sentimento, eles estão mortos. Mas você percebeu que embora você tenha caído, você está sentindo algo no teu coração? Por exemplo, se você caiu, mas lá dentro do teu coração, você sente tristeza por aquele erro, você sente a sua consciência doer, você sente que aquele ato estava errado, então você não está morto, você está machucado, porque aquilo te machucou, a tua consciência doeu, mas você está vivo. Então Deus quer que você se levante. Deus quer que você se levante, irmão. Existe um provérbio tão simples, né? Sacode a poeira e vamos. Se levanta, em nome de Jesus. Levanta, desperta. Talvez você está num sono de morte, que quer te caminhar para a morte espiritual, quer te levar para a morte do seu relacionamento conjugal. Às vezes você está num sentimento que a morte sentimental da sua família está rondando. E o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que nós devemos nos levantar, que nós sejamos despertados e que nós, ao nos levantar, irmãos, nós temos que ter atitudes. Atitudes. Jesus não falou que é 70 vezes 7 o perdão durante um ano? Não, um dia. É 70 vezes 7 num dia. Então, falta muito perdão no coração do ser humano. Falta muito. Existem pessoas que não perdoam os atos das pessoas que estão perto. E existem pessoas que, além de não perdoar as pessoas que estão perto, nem ela se perdoa. Às vezes ela já até perdoou, mas ela não consegue perdoar ela mesma. Às vezes ela fala para ela assim: ah, eu não vou aceitar isso, eu não posso aceitar isso. Ela não se perdoa. E pela falta de perdoar a si próprio, ela é vingativa. Ela deixa o seu sentimento corroído. Querido e amado irmão, Deus está pronto para te levantar. Mas você está disposto a se levantar? Quem está disposto? A caminhar? Deus está sempre disposto. Todos os pais aqui, você está sempre disposto que o seu filho se levante. Levanta, meu filho. O Senhor é contigo, você vai vencer, vamos lá, vamos para a escola, vamos para a prova, vamos lá, não é assim? Não é assim? Pai e mãe não é um dom natural de Deus? É ou não é, irmão? Pai e mãe é um dom natural de Deus, é uma dádiva, e o pai e a mãe estão lá, vamos filho, vamos lá. O que você acha que o teu Deus está esperando de você? Você acha que Deus quer que você fique prostrado? Você acha que Deus não quer que você se levante, irmão? Deus quer que você se levante, que você tome decisões, que você tenha uma atitude de fé. Ainda que você já caiu várias vezes, todavia o Senhor espera uma atitude de fé da sua parte. Deus quer que você se levante. Oh, irmãos, é necessário nós termos essas atitudes de fé no nosso coração. A palavra do Senhor, ela fala para nós no livro de Isaías, capítulo 60, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você tem que se dispor. O leite derramou, não fica chorando que derramou. Fica de pé, porque vai ferver outro. Entendeu, irmão? Fica de pé para que o próximo não derrame. O que passou, passou. Eu estava ouvindo o Cláudio Duarte pregar, ele é muito engraçado, não é? E ele conta algumas coisas das mulheres. Às vezes tem mulher que 30 anos atrás, o marido deixou de pagar um lanche lá onde ela queria comer, e de vez em quando ela vem e fala assim, então, amor, você lembra aquela vez? Você faz coisa de 20 anos, 25, 30 anos. Você lembra aquela vez? Ô, irmãos, por que que você vai ficar voltando para trás? Voltando para trás? O que ficou, ficou. Você tem que ir para frente. Amém, irmão? Você tem que ir para frente, você tem que levantar, querido. Lembrar que teu Deus é aquele que te esforça, que te ajuda, que te sustenta. É aquele que te capacita, que te agracia. Não adianta você ficar lá. E fica remoendo aquilo, e fica carregando, e choraminga. Meu irmão, não fica esperando. Se levante. Deus quer que você caminhe. Dispõe-te. Vamos, por quê? Porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Senhor te abençoa. Amém, meu irmão? Deus não quer que você fique prostrado. Deus quer que você caminhe. Toda vez que nós nos levantamos, meus irmãos, e que nós sacudimos a poeira, e nós levantamos a cabeça e falamos, Senhor, tem misericórdia. Deus se agrada. Deus se agrada muito mais do que ficar lá choramingando. Irmãos, quando o teu menino dá uma escorregadinha lá, você fala, ai, caiu. Aí você espera um pouquinho, né? Ele dá uma roladinha assim, já levanta, ah, tá de pé. Com isso, irmão, eu estou dizendo para você o seguinte, que Deus se agrada dos que se levantam. Agora, Deus não se agrada do pecado. Do pecado, Deus não se agrada. De coisas erradas, Deus não se agrada. O Senhor não quer ser ferido pelos princípios errados. Para isso, o homem tem que se arrepender. Quando o homem peca, quando o ser humano fraqueja, e quando ele fere os princípios de Deus, ele precisa se arrepender dos seus pecados. E quando há pecado, tem que confessar. É necessário que haja confissão de pecados. Amém, gente? É necessário que haja confissão de pecados. Precisa haver confissão de pecados. A palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 15, diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Veja, irmão, o fator importante de quando a pessoa caiu, ela ser humilde, reconhecer, ela ir lá pedir o perdão, ela fazer a confissão do pecado e ela orar. Aí ela confessou, ela orou, a Bíblia diz que a oração salvará o doente. E se houver cometido pecado, será perdoado. Mas é necessário que haja confissão. É necessário que a pessoa confesse o pecado. Quando a pessoa reconhece, quando a pessoa se arrepende, ela reconhece, ela confessa, ela deixa, ela alcança a misericórdia. Porque Deus é cheio de misericórdia. Então é necessário, queridos e amados, existem momentos na vida do homem que, por ser ele ganancioso, por ser ele às vezes muito ligado ao materialismo, ele erra, ele fracassa, ele erra e ele fracassa. E nos seus fracassos, o que ele precisa fazer? Ele tem que se arrepender e ter uma atitude de fé na presença de Deus. Quem aqui conhece a passagem do filho pródigo? Todos já leram aqui, a maioria, 90% da igreja, já leu a passagem do filho pródigo. Exemplo, só para recordar, está no capítulo 15 de Lucas. Está lá no capítulo 15 de Lucas. Você vai ver nessa parábola que um moço, ele chega para o seu pai e fala assim: ô pai, me dá a parte da fazenda. E a Bíblia diz que o seu pai deu a parte dele. E ele então, meus amados e queridos irmãos, pegou a sua parte, e a Bíblia descreve que este moço, está a partir do versículo 11 aí, esse moço pegou aquela parte e foi gastar com o mundo. Foi gastar com as orgias. Pegou a sua parte e foi gastar tudo aquela herança com as orgias da vida. Quantas pessoas estão gozando de saúde, de paz, de alegria, de força, de capacidade? E onde elas estão gastando essa herança que vem de Deus? Às vezes estão gastando na orgia. Às vezes estão gastando na idolatria. Às vezes estão gastando com as obras cheias de orgias que o mundo tem. Quantas pessoas, por ser tão gananciosas por coisas mundanas, tão coração tão voltado para essas coisas, que elas estão gastando aquilo que ela tem, que são herança de Deus, com essas coisas. Mas o que Deus espera é que a pessoa se recobre, sua consciência seja despertada, e que a consciência, ao ser despertada, a pessoa se levante dessa situação. Às vezes a pessoa acha que todo o caminho que ele está seguindo é certo. Mas nem todo o caminho leva a Deus, irmão. Só existe um caminho, Jesus. Mas tem muita gente que acha, não, todos os caminhos, né, pastor? Não é todos os caminhos, coisa nenhuma, não. Só existe um caminho que leva a Deus, Jesus. Segundo, o arrependimento, o reconhecimento do erro. Quando a pessoa cai em si, não adianta persistir no erro, irmão. Deus quer que a pessoa caia em si. Olha o que, esse moço aconteceu com ele. A Bíblia fala em Lucas 15, versículo 17, diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esse moço tinha perdido toda a sua herança. Esse moço tinha perdido tudo aquilo de bom que seu pai tinha lhe dado. Perdido com o quê? Com aquelas orgias mundanas. Sua vida estava desgraçada, derrotada, destruída, acabada. Primeiro, e nem família ele tinha mais. Ele estava morando de favor. Ele estava apacentando porcos. Pode ler a parábola do filho pródigo. E no versículo 16 fala que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Era a situação miserável daquele moço. Mas aquele moço não tinha pai antes? Tinha. Aquele moço não tinha princípios antes, irmãos? Tinha. Mas ele fez uma escolha. Ele escolheu algo errado. Ele escolheu o caminho errado. Até chegar o dia que ele caiu em si. Quantas pessoas estão caídas no caminho errado? E Deus está esperando que a pessoa caia em si e que a sua consciência seja despertada. Que ela seja humilde, reconheça o seu pecado. Que ela se achegue, porque Deus é grande em misericórdia, poderoso em obras para perdoar e abençoar. Deus está esperando. A Bíblia fala no versículo 18 que aquele moço disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, pode me tratar eu aqui como escravo, como um servo do Senhor. Mas se o Senhor deixar eu ficar aqui, já está bom. Mas o amor de Deus é maior. Vai além da capacidade humana. Vai muito além. A Bíblia diz que o pai daquele jovem, no sentido figurativo, isso daqui representa Deus. A Bíblia diz no versículo de número 21, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse moço aqui estava confessando o seu pecado. Ele estava confessando a sua condição pecaminosa. Mas ele teve uma atitude. O versículo 20, voltando, fala que ele se levantou. Ele foi para o seu pai. E quando ele ainda vinha vindo longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou ele. Por isso que o Salomão, que conhecia o amor de Deus, ainda que o justo caia 7 vezes, Deus se compadecerá. Deus quer que você peque? Não. Deus não quer que ninguém ande no pecado. Mas Deus quer que as pessoas reconheçam. E quando elas se reconhecerem, quando elas caírem em si, quando elas voltarem com seu coração totalmente para Deus, Deus está pronto para te dar um abraço, meu irmão. Está pronto para te abençoar, te perdoar, te libertar, te agraciar. Amém? Deus é isso. Encerrando essa palavra, existem pessoas justas que foram provadas na vida. Exemplo, Jó. Quem aqui lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era homem íntegro, um homem reto na presença do Senhor. Mas o Senhor permitiu que Jó fosse provado. E o diabo tirou os bens de Jó. A Bíblia diz também que o diabo tirou a saúde de Jó. Jó ficou pobre. Jó ficou numa condição horrível. Que além de pobre, miserável, Jó também perdeu a sua saúde, a sua pele. Ficou toda cheia de feridas. E ele era uma pessoa que coçava tudo aquilo com as... Ele se sentava na cinza. para se coçar, e ele ficou numa condição deplorável. Mas uma coisa linda que Jó não perdeu, querido, foi a sua fé. Quando Jó perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua saúde, ele tinha caído. Ele já não era uma pessoa aplaudida pela sociedade mais. Os amigos dele, que deveriam ajudá-los, se tornaram acusadores. Você está em pecado, você fez isso, você fez aquilo. Pode estudar a história dele. Todas aquelas pessoas que estavam perto dele o condenava, dava de dedo nele. Quando ele era um homem cheio de saúde, ele era um homem rico no Oriente, quando ele passava, as pessoas até tiravam o chapéu para ele. Mas agora, no seu estado deplorável, ele estava totalmente condenado. Ninguém dava mais nada para ele. Mas só que Jó, querido, tinha o seu valor na presença de Deus. Talvez a tua condição hoje, ninguém dá nada por você. Sua família não dá nada por você. A sociedade, ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que Deus sonda o teu coração. Deus sonda a tua vida. E a atitude de fé sua faz a diferença na presença de Deus. O Jó, irmãos, embora totalmente abandonado pela sociedade, pelos amigos, numa condição deplorável, quando ele, totalmente condenado, a Bíblia fala lá em Jó capítulo 19, versículo de número 25. Qual era a confissão dele? A confissão dele era essa. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus vive e Ele se levantará em meu favor. Ele se levantará e julgará a minha causa. Irmão, por isso que Deus deseja que nós nos levantemos. Por isso que Deus olha muitas vezes para nós, e seja lá qual for a condição que nós tivermos, Deus quer ver fé dentro de nós. Para quê? Para Ele fazer o milagre. Deus quer ver fé dentro de nós, para Ele agir. Por isso a Bíblia está falando: desperta tu que dormes. Por isso que a Bíblia está falando: ore, confesse, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Faça como o moço, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Se levante, ainda que todo mundo está te condenando, te dando de dedo. Confesse: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que significa essa palavra, Redentor? No hebraico, libertador, defensor, protetor, justificador ou vivificador. Então Jó declarou: o meu protetor vai me proteger, ele vai me defender, ele vai se levantar, ele vai me libertar dessa situação. Vocês estão me condenando, mas o meu Redentor vive, ele me justificará. Às vezes o diabo está te condenando, irmão, o diabo está te acusando, pessoas te acusam, mas se levante como um bom filho de Deus e manifesta a tua fé. Creia, acredite no teu Deus, que é rico em misericórdia, em graça, em obra, para te abençoar. Deus é fiel e justo. Por isso que Jó, no seu momento mais difícil, ele declarou: o meu Redentor vive e ele se levantará. Deus se levanta em favor dos seus filhos. Amém? Então vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus, porque esse é o momento em que nós vamos orar. Não fique caído, prostrado, choramingando. Hoje é uma noite de você tomar decisão na tua vida, meu irmão. É uma noite de você se levantar. É uma noite de você entregar a sua vida para Jesus. É uma noite em que você pode fazer uma entrega completa para Deus. Ainda que as pessoas não acreditem mais em você, lembre-se: quem governa sobre os céus e a terra é Deus. E quem dá a palavra final é Deus. Quem manda é Deus. Deus é maior. As pessoas estão sempre brincando e elas falam: Deus é mais. Deus é mais, irmão, não é assim? Deus é mais mesmo, Ele é mais poderoso. Ele é mais cheio de amor. Ele é mais cheio de misericórdia. Ele é mais cheio de graça. Ele é mais fiel, Ele é mais justo. Ele é poderoso. Ele é santo, justo em todas as suas obras. Ele é fiel para te sustentar, meu querido. Por isso agora eu quero orar com a tua vida. Quero orar por você agora. Feche os teus olhos aonde você está. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessa o teu pecado agora. Em nome de Jesus, confesse para Deus. Seja humilde também, confessa para a tua família. Abrace a tua família, seja humilde. Porque Deus quer abençoar. Deus quer fazer a obra, irmão. Em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor vai libertar pessoas aqui. Vai te libertar de sentimento de fracassos, sentimento de derrotas. É um culto de libertação. O nosso Redentor vive, o nosso Libertador, o nosso Defensor, o nosso Deus vive e Ele tem poder. Glória a Deus. Levante as suas mãos para Jesus. Oh Espírito de Deus, aleluia. É o momento da oração. Deus vai fazer algo sobre a tua vida agora, porque Ele vela pela sua palavra e Ele responde à fé daqueles que acreditam. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, mediante a tua palavra pregada, Senhor, nós vimos nessa noite que o Senhor é aquele rico em poder, que é rico em misericórdia, que é rico em graça. E ainda que o homem caia 7 vezes, o Senhor é poderoso para levantar. E meu Deus, agora teus filhos estão aqui orando, clamando ao Senhor, estão se levantando no meio dos problemas, se levantando no meio das dificuldades, estão se levantando no meio de uma dificuldade física, no meio, Senhor Jesus, de tantos problemas. Teu filho está se levantando nessa noite, está gritando: Senhor, me socorre, Senhor, me liberta. Está declarando: o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor tem poder. Pai, entra com providência na vida desse homem, entra com providência na vida dessa mulher, entra com providência nessa casa, nesse casamento, nessa família. Oh meu Deus, com poder e graça agora, e repreende o mal, repreende, Senhor, repreende as forças negativas das trevas, e liberta essas vidas, transforma essas vidas. Abençoa, Pai, cada pessoa que está se rendendo, se entregando ao Senhor agora, e está entregando na Tua mão o lar, a família, os negócios, a vida dela agora. Ela está pedindo mudança para a vida dela, ela está pedindo transformação para a vida dela. Entra com providência, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Como igreja nós clamamos e declaramos a bênção dos teus filhos, a bênção das tuas filhas. Pai, nós oramos em nome de Jesus, todos que estão crendo com fé, que eles recebam dessa vitória do Senhor, dessa bênção do Senhor agora, e ele se levante para glorificar o teu nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sejam livres, abençoados, para a glória do nome de Jesus. Diga amém, igreja. Vamos aplaudir Jesus. Toda glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, Deus quer que você se levante. Deus não quer que você entre num quarto e fica lá com a cabeça coberta, encuído. Isso não é a atitude de um lutador. Lutador vai para a batalha, amém? Se levante. Essa é a palavra dessa noite. Levanta-se. Teu Deus é poderoso.